que ele tá fazendo com esse menino aí?
Inclusive, eu acho que os ouvintes têm que ouvir pelado agora. Agora, pare o que você está fazendo, tire a roupa e continue ouvindo.
E aquele anjo safado, hein?
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. Dessa vez, um episódio especial. Toca a música, sobe aí, DJ! Aí, o Barry White agora tocando. Falando agora no seu vídeo, porque hoje é Mundo Freak especial sobre putaria e zona. Esperemos não cair no explícito no iTunes. Mas a ideia é a gente falar sobre a sexualidade.
Andrei, não é pra cair no explícito? Eu vou embora aqui, tá?
Tá bom. Fica aí. Por isso que é áudio, não é vídeo.
Ah,
então tá. Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre o quê? Sobre sexo. Só que, obviamente, o sexo na nossa visão freak, né? Ou seja, a gente vai falar sobre furries? Não, não. Isso é freak, mas não é esse o caso. A gente vai falar sobre um bando de coisa. Na verdade, a gente até pode falar de furries, né?
Hentai e tentáculos?
Podemos falar também. A Era diz que gosta.
Um podcast freak que não vai ter nada de freak. Vai ser o mais tradicional possível. História do sexo na vida das pessoas.
Vai ser só papai e mamãe frangaçado. E é isso aí.
Eu não entendi esse comentário do Andrei. Vamos falar de sexo aqui, da visão freak. Não vi nada de freak aqui.
Só tem história. Daqui a pouco a gente vamos pegar os livros acadêmicos aqui e começar a estudar.
É que não pode, Rafael, não pode. A nova inquisição da internet não deixa.
Justo acadêmicos, né? Que fazem pouco sexo, até onde eu sei. Mas tudo bem, deixa que...
Enfim, gente, deixa eu apresentar aqui os convidados. Temos aqui ela, Ira Croft.
Oi, gente. Eu sei que vocês não estavam esperando por mim, poderia ser uma pessoa mais legal, mas é o que tem pra hoje. Pra falar de sexo, sou eu mesma.
Olha essa Ira aqui. Aí daqui a pouco, quando lançar o episódio, vai estar cheio de comentário. A Ira, a gente te adora. A Ira, não sei o quê. Olha aí, ó. Só cavando aí, ó. Esse amorzinho aí, ó.
Eu não sei do que você tá falando. Primeiro que eu não tenho fã-clube freak.
Eu acho que tem, hein? Você acha que você vai se surpreender.
Segundo que eu já tive podcast de sexo muito antes do Mundo Freak.
É verdade.
Vamos lá.
É verdade, é verdade. E temos aqui também ele, Rafa Jacona.
Opa, vamos falar de Roma. Roma era show, era maneiro. Espartacos.
Sabia que você ia falar Espartacos, cara.
Calígula você não fala, né?
Ih, rapaz.
É que ele usava cavalos. Aí já é demais.
Jesus amado. Calma aí.
Existe um limite na vida que é cavalos, né? Tá, beleza.
Não, o limite é antes. Antes do cavalo.
Olha, sendo Calígula, quem foi cavalo ainda é leve, hein?
Eita.
Gente, o que você tá fazendo, gente? Enfim, calem a boca.
Ah, é, peraí, desculpa. Vamos voltar para o nosso podcast freak acadêmico.
Temos aqui ela, a convidada especial, Nilda Alcarinque, que tava lá com a gente em Atlântida, agora vai falar sobre outras profundezas com a gente.
É, pessoal, boa noite. E, bom, hoje vocês vão sentar com a tia Nilda aqui, nós vamos ter uma conversinha sobre repolho, cegonhas, abelhas, flores, nossa, né, e tudo mais.
Melhor apresentação.
Não é pra ser uma coisa acadêmica?
Caraca, a academia, ela tá esquisita, né? Repolho, Jesus, enfim.
Nossa!
tinha uma sériezinha que passava na Cultura que tinha, agora eu esqueci, que era uma família que morava num farol e tinha um episódio sobre crianças nascendo em repolho. Foi onde eu descobri essa história.
Eu não conheço essa história, mas tem uma lenda japonesa, por incrível que pareça, é a única música que eu sei cantar, porque eu não canto nada, que é uma lenda de um menino que nasceu de um pêssego.
Olha aí, rapaz.
Mas eu prefiro pêssego do que repolho.
tá bom. Essa é a abertura de podcast mais longa que eu já gravei na minha vida. Enfim, vamos lá, também temos Mark Keller.
Olá, freaks. Estou aqui agora para sussurrar nos seus ouvidos as palavras mais lindas sobre sexo.
Foi uma boa propaganda? Gostaram? Ficou legal?
Oi. Não,
mais ou menos? Tentei dar uma animada.
Eu pagava, hein?
Você falou...
vamos fazer o telesexo freak? Tipo, você paga um valor e a gente liga e fala umas paradinhas assim, tipo... uns ritos,
tipo, coisas do... Tipo, o diabo está atrás de você.
É, tipo...
Não olhe para trás.
E dá pra ser esse slogan, né?
Tipo, vim descobrir o que o Andrei não quer que você veja atrás. Né?
O que é isso, gente?
Não olhe para trás tem outro contexto, né? Ai,
acho Deus justo.
E assim, só pra avisar, que acho que fica claro, né? Se você tem menos de 18 anos, a gente não aconselha você a escutar esse episódio, tá certo? Se você, enfim, tem frescura também, por favor, não escute esse episódio. Se você é algum integrante do MBL, não escute esse episódio. Então, galera, não escute esse episódio. Enfim, bora lá pro recado. Recadinhos, inicialmente agradecer aos pauteiros, ao Álvaro Cachone, ao Leandro Perdiz e a Pris Guerreiro e a Luísa Toledo na revisão dessa pauta que ficou excelente. Agradecimentos à galera do Estúdio 137 que lançou mais uma página na última quarta-feira sobre a nossa historinha da caixa de book. Cara, tem piadinha minha e tudo. Meu Deus do céu, recomendo muito que você vá lá, vai estar todos os links aí no post. Espero que vocês estejam curtindo. E também agradecer a todo mundo que foi no nosso Freak Out, gravação ao vivo do Aconteceu Comigo. Em breve ele vai tá saindo por aqui. A gravação ficou excelente, divertidíssima. Foram mais de 100 pessoas compartilhando. Mais 120 pessoas que compareceram ao evento e que prestigiaram e escutaram a gente, escutaram o nosso episódio sendo gravado ao vivo. A gente abraçou todo mundo. Foi uma festa super bacana. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. E se você curte o nosso trabalho, a gente tem o apoia.se/confidencial. Com um mínimo de R$4, você começa a receber aí as recompensas, começa, enfim, a entrar no grupo. A gente acabou de criar, inclusive, um grupo pra Telegram pra gente ficar comentando só sobre casos insólitos e paranormalidade, sobre os temas do episódio. Então, além do Facebook, que a gente coloca, avisa, noticia, coloca várias coisinhas legais, dá alguns spoilers do que tá acontecendo, você escuta o episódio que a gente lança gravando pro Hangout, esse tipo de coisa antes de todo mundo, você também participa da criação das pautas, você pode ajudar a gente a continuar com esse projeto e também com a elaboração de novos projetos. Então, se você curte o nosso trabalho, é muito interessante que você ajude a gente. E anunciar pra vocês, já tem algum tempo em que a gente tá falando sobre o Magicando, Magicando com CK, que é o nosso novo podcast que não está saindo do feed do Mundo Freak Confidencial. Ele está saindo lá no outro feed, no feed do próprio Magicando. Então vocês vão no magicando.com.br e vocês vão descobrir essa coisa incrível que é a capirotagem, um podcast só sobre esse tipo de coisa. É super divertido, super bacana e espero que vocês, enfim, estejam gostando também, né? É um podcast só sobre ocultismo, capirotagem e machia, isso mesmo que você escutou, com a galera do Mundo Freak. Então vamos lá, assinem o feed e acompanhem quinzenalmente episódios do Magicando aí pra você. E é claro que a gente vai encerrar falando sobre a Penumbra Livros. Quem ou o que é Baphomet? Ah, daquele arrepizinho das fias? Uma das formas do demônio? O deus cornífero dos pagãos? O grande espírito, o animamundi, a grande divindade da biosfera? A resposta para essa pergunta depende de quem a responde. Telemitas, satanistas, magos do caos, maçons, cientistas, cristãos. A ideia de Baphomet é complexa demais para que haja um consenso único. O livro do Baphomet mistura fatos históricos, política, biologia e psicologia, temperando tudo com histórias e experiências pessoais e até alguns rituais. A pré-venda já se iniciou e vai até o dia 5 de outubro. Todos que comprarem o livro do Baphomet na loja da Penumbra Livros ganha frete grátis para todo o Brasil. Então, galera, não perca, porque ó, tá show de bola, a capa ficou incrível. E se você curte, quer saber o que é Baphomet, quer saber de todo esse tipo de capirotagem, você já sabe onde encontrar. É isso, bora lá pro episódio que está muito seduzente. Galera, putaria e zona. O sexo sempre foi algo importante para a história da humanidade, né? Desde que a gente se entende por seres, né? A gente cultua o sexo de diversas maneiras. Enfim, diversas maneiras, né? A primeira deidade que se diz, né? É claro que não há um consenso quanto a isso, né? Era a estatuazinha toda bonitinha lá, com peitudinha, né? Bundudinha, Vênus de lá o céu.
Isso. Nossa, é pré-histórica, é que é pequenininha assim, com a bunda grande, quase grávida, assim.
Tô muito na Renascença.
Então volta, Rafael. Pô, você tá muito pra frente. Calma, vamos voltar lá pra trás, que lá pra trás também é bom. É, segundo dia.
Andrei. Oi, Ira, quem tá fazendo com esse menino aí?
Mas isso é interessante, porque nós, seres humanos, como animal simbólico, né?
Não come animal, porque...
Rafael, me deixa aqui.
Deixa ele comer.
Então logo. Come animal, vai, come.
Ai, meu Deus do céu, Deus me ajude aqui. Então, gente, como animal simbólico, nós damos, enfim, nós dotamos os símbolos do sexo, né? Mas é interessante a gente salientar que nós não somos os únicos animais que fazem sexo para outras coisas além de reprodução, né? Você tem uma questão social, você tem uma questão do prazer, né? Mas os golfinhos também fazem, por exemplo, né? Os
macacos bonobos também.
Aliás, é só o que os macacos bonobos fazem, né? Não fazem mais nada além do sexo.
Exato, né? Inclusive, existem indícios que os bonobos, eles se prostituem também, né? Que trocam sexo por algumas coisas, né? Tem interesse, né? Tem todo... cara, é praticamente uma mini humanidade, né? Os agrupamentos de bonobos, né? Mas a gente tá falando aqui pra falar sobre como a gente dota aí o sexo, porque se a gente for parar pra pensar, é um negócio muito louco, né? Tipo, acontece uma coisa ali, de repente, um dos pares, né? Uma das pessoas dentro do par, né? Fica com a barriga grande e sai um moleque remelendo ali de dentro, né? Então, você imagina ali, sem um conhecimento e a gente tentando descobrir as coisas, como a gente deveria ter ficado assustado quando a gente descobriu que esse tipo de coisa acontecia, né?
Ou não. Talvez se eu observasse já os animais e já soubesse.
Porra, Dilda, verdade.
Uma das coisas que tá um pouco nessa gênese, tem alguns autores que vão defender, infelizmente não vem me perguntar o nome porque nunca lembro, que as primeiras sociedades eram matriarcais, principalmente porque atribuíam à gestação um valor sagrado. Não se sabia, ou não se tinha o prévio conhecimento, que o homem participava. Parecia até então que depois que a mulher crescia, né, depois que ela tinha a primeira menstruação e tal, ela gerava meio que espontaneamente a criança. Não sabia necessariamente que era pelo fato sexual que essa criança ia ser gerada. Então as mulheres eram as detentoras da exclusividade, da reprodução, e essas sociedades tendiam a ser matriarcais no tempo aí da... Vamos chamar aqui no tempo das cavernas, a pré-história.
Isso é interessante.
Em muitas civilizações, no Egito até, inclusive, por muito tempo, a descendência era passada através da mãe, porque a mãe, você sabe quem é o pai, você não pode ter certeza. Se você não trancar no harém as sete chaves com o eunuco guardando, você não tem certeza de quem é, né?
Olha só, agora eu vou falar agora um negócio aqui que eu tô realmente não tô garantindo, mas se eu não me engano, na Bíblia, a descendência também não é passada pela mulher...
Não, os judeus, em algum momento, eles têm essa coisa de que, tipo, dependendo do agrupamento, né? Pra você ser judeu, puro da parada, a descendência é passada pela mãe.
Ah, é.
Mas ainda tem essa parada do pai muito importante. Tanto é que a descendência de Jesus, que eu acho que tá em João, não lembro agora, é pelo pai.
É, pois é, aí complica, né? Porque...
Mas tem essa parada de que alguns grupos de judeus, tal, eles falam que é passado pela mãe. Porque eu já sofri um bullying disso aí, já. O cara falou, seu nome é Keller, você tem ascendência judaica? Eu falei, é o nome do meu pai, né? Minha mãe não. Ah, então você não é judeu. Aí eu falei, tá bom, não tô pedindo.
E agora que eu tô lembrando, porque ainda é uma sociedade patriarcal, a herança é passada através do pai.
Sim.
Então você tem o nome do pai, você tem tudo mais. Mas atualmente, acho que pra boa parte, tem uma... Os ortodoxos judeus, se você não for filho de judia, você não é judeu.
Exato, é isso que eu tô falando. Entendeu?
Você é convertido, mas você não é de nascimento e tal. Eles
pertencem ao povo.
É.
Isso é interessante, né? Porque quando a gente vai falar sobre esses povos da antiguidade, a primeira coisa que a gente vai lembrar, como ocidentais, é quando a gente vai falar sobre Grécia e Roma Antiga, por exemplo, né? Que são os berços aí que a gente remete, né? Sei lá, democracia, senado, voto, e esse tipo de coisa. Mas a putaria também tava, rolava lá, né? E eles tinham umas regras bem malucas, inclusive, né? Por exemplo, os gregos e romanos, eles eram monogâmicos, e no Império de Diocleciano, em Roma, a bigamia foi declarada uma ofensa civil. Mas, como eles descobriram que o amor não é eterno, também surgiu o divórcio. E é interessante falar isso, porque quando a gente vai falar sobre Roma e Grécia Antiga, a gente tá falando aí de milênio, né? Então, são muitas descendências, é muita coisa pra falar, né? E quando a gente vai falar sobre uma coisa ou outra, muitas vezes é o que foi achado e não necessariamente vai representar o todo, mas talvez em certa região representasse mais e por aí vai, né? Você tem todo esse tipo de discussão até hoje.
É bom ressaltar esse negócio de ser monogâmico, porque isso não era a regra na época, né? A maior parte das civilizações era poligâmica.
Isso é uma parada recente na história da humanidade, até essa coisa da monogamia e tal. Até tem as várias discussões se nós somos biologicamente feitos para a monogamia, né? Essa discussão ela tá sempre presente. Também quando a gente tá falando da Grécia, tinha essas regras e tal, mas vamos lembrar que nós hoje somos muito semelhantes aos gregos, a diferença é que nós temos Wi-Fi e energia elétrica, em muitos aspectos. Então, é aquela coisa, é proibido, né, por lei em alguns momentos e tal, mas não quer dizer que não é feito, né? Não quer dizer que a galera não tá lá curtindo, não quer dizer, tipo, só é crime se pegar, né?
É interessante também a gente salientar que isso são apenas regras político-sociais. Nunca foi comprovado e, na verdade, é muito mais comprovado que o nosso físico, nós temos sensibilidades ao toque, visualizações, esse tipo de coisa que nos despertam. Por mais que a gente, nenhum de nós aqui, sejamos um estudiosos, os primórdios dos homens, onde se julga em que os homens, ao ver os animais, praticavam como os animais. Porém, com a sua evolução, mesmo sem entender sobre a malícia do sexo, o que é exatamente sobre o sexo, mas a gente tem essa sensibilidade. Eu vou fazer um comparativo aqui muito over e talvez nem vocês, nem os ouvintes vão gostar dessa comparação que eu vou fazer, mas eu levo muito comigo essa cena. Pra quem assistia a Sessão da Tarde nos anos 80, 90, e tinha aquele filme Lagoa Azul...
Oh, Brooke Shields.
É, eu me lembro muito bem, eles são o quê? São crianças que naufragaram e foram parar numa ilha deserta. Ok, lá descobrem o amor e tal. E durante esse trajeto no filme da vida deles, eles descobrem o sexo, literalmente. Tipo, eles começam a se encostar, de repente eles estão adolescentes, de repente o que era risada, o que era um abraço sem malícia alguma, começa a mudar as coisas. E eu me lembro que quando eu assisti esse filme, eu imaginava isso. Por mais que a gente não saiba o que é, por mais que as pessoas não sabiam o que era, independente de credo, sociedade, etnia, o corpo é o mesmo. Então, tipo assim, ó, tocou ali, opa, tem alguma coisa ligando aqui.
Dá choque.
Exatamente.
Inclusive, assim, só voltando um pouquinho que o que ela estava dizendo anteriormente, que também, mais uma vez, me perdoe, eu sou péssimo com fonte, a importância do homem na sociedade também vai ser atribuída ao casamento, à monogamia, a partir da herança, né? Como que você vai decidir quem vai ser o descendente de alguém? Numa sociedade patriarcal, é muito importante que esse descendente seja bem claro. E você vai passar a ter essa monogamia para justamente garantir que o pai daquela criança, que o verdadeiro descendente daquela família, será quem vai receber a herança, né?
Foi uma necessidade social, né? A resposta da monogamia, é isso que você disse.
Sim.
Até tem uma parada interessante que tem um passarinho que a galera sempre falava que ele era monogâmico, tipo, era um exemplo, não sei o quê, e descobriram que não, que a passarinha vivia com o cara, mas dava solta pros outros passarinhos. Aí, tipo, foi meio uma tristeza, assim, pra galera que gosta de olhar o mundo animal e criar leis humanas, assim, sabe?
Ainda caiu o pinguim, então ainda falta o pinguim. Vamos esperar.
E agora que isso que o Rafael falou, isso é meio que a origem do casamento. E sim, você tem estudos de que até o começo do século XX, as pessoas mais pobres não costumavam casar oficialmente, né? Ninguém obrigava muito as pessoas a registrarem o casamento. Mas as classes mais ricas, desde o início da civilização, sempre se registrou o casamento. Porque as classes mais ricas tinham posses. Agora o pobre ali da aldeia, que só ia dividir a panela e a colher de pau, meu, era só avisar o pai e a mãe e pronto, porque não tinha.
Ô Nilda, infelizmente eu dei uma olhada aqui rapidamente e não achei o livro, mas tinha um livretinho pequenininho, uma coleçãozinha sobre sociedade de vários períodos e tem uma de Roma. Nesse livro, eu lembro quando eu li que ele diz que os homens pobres, né, da classe mais baixas, eles compravam a mulher da família. Era o casamento deles, eles chegavam lá, ó, tal, não compravam como escrava, mas era costume da sociedade romana, republicana, que o cara chegava e ele, entre aspas, formalmente comprava a mulher da família do homem, seria tipo o dote, e ele ia embora com a mulher. A mulher passava a pertencer a ele. Então, tinha esse cara, até nas famílias mais ricas, como você disse, sim, tinha toda uma cerimônia, onde esse dote não era como fosse realmente comprado, tinha mais um acordo, um contrato sendo assinado, uma série de outros atributos que no pobre não tinha, era uma compra, tinha três modos, uma delas era compra, os outros dois agora vou ficar devendo.
Sim, sim, não, mas com certeza, e se não me engano tem aquela história, né, dos padres, né, que o celibato do padre em si, dele não, enfim, ter uma comunhão com uma mulher, ele tem a ver com as posses da Idade Média, né, de que o padre, ele não poderia herdar, né, o filho do padre não poderia herdar o terreno, né, e as posses, porque era da igreja, né? Então faz sentido, né? Imagina, depois de 20, 30 anos, o padre morre, o filho com 30 anos fala, ô, é meu pai aqui, fala, não, pau no teu cu, é que é da igreja, né? Obviamente o Papa mandava isso, inclusive, em português, né? Pau no teu cu, você baixado, é meu, né? Então celibato aí nos padres, né?
Tem uma parada mais mística também, que foi herdada, faz parte desse conceito, não tô dizendo que não seja político, tô dizendo que tem essa contraparte, né? Que o celibato, ele também auxilia você a desenvolver outras potencialidades, porque você não tá se preocupando com a parte carnal. Pra parada dos chakras, né? Acho que em algum momento a gente deve falar um pouquinho disso. Tem muito disso, né? O chakra básico é o Muladhara, e o Muladhara, ele é louco. Caço! Nasce já com o Muladhara meio aberto, meio tocando terror, né?
É, mas na questão da Igreja de Roma, da Igreja Católica, foi isso, aliado ao fato de que você tem a obrigação cristã de cuidar das viúvas e dos órfãos, e de repente a igreja tinha que ficar pagando um monte de pensão.
E aí ficava difícil, né?
Fica difícil, né? Você pagar pensão pra esposas e pra tudo mais. Tanto que, por exemplo, a Igreja Anglicana, você tem o casamento, e é até estranho você ver isso, porque às vezes você vê série em inglês, eu tô vendo uma atualmente, aí de repente o padre tá namorando a menina lá, mas não é o padre. Padre não, mas é anglicano pode, então vai.
Né? O próprio desenho do Simpson, né? O padre é casado.
Que não é pastorzinho, né? Acho que já depende do... É que chama father só, né? Foda-se.
É que anglicano é padre mesmo, né? É.
Nossa, e eu não mudo aqui falando e discutindo sozinha. É padre mesmo do Simpson. Muita gente já confundiu se era pastor ou reverendo, porque os Estados Unidos, né? Então tem várias denominações, mas eles já assumiram que era padre mesmo, e por causa desse contexto. E depois de um tempo eles pararam de falar que era padre, por causa dessa confusão.
Exatamente, é muito interessante. Algumas coisas não bacanas agora que eu vou falar, mas, por exemplo, a origem do que a gente chama de pederastia, que é a relação do homem maduro com jovens, tem início na Grécia. É muito comum a gente atribuir, né, grandes filósofos e pensadores gregos. O que a galera curtia fazer? Os iniciados, né, muito jovens, né, inclusive crianças e pré-adolescentes, né? Eles eram iniciados nas artes do amor pelo seu professor, né? Então você tem muito essa questão de... Na broderagem, né? Que é na broderagem e tal.
Não, à toa que tinha um desses filósofos famosíssimos, agora eu não vou lembrar qual dos três é, que ele dizia que o amor platônico real era só entre homens, que esse sentimento era incapaz de surgir entre um homem e uma mulher.
Olha aí.
Sim, exatamente, né? Não tem aquela história de que o grego, a Grécia Antiga, o corpo perfeito, né? É o homem, né? É aquilo ali. A mulher é sempre retratada nas estátuas, de certas maneiras, e os homens é sempre daquela parada completamente musculosos e tal. Inclusive, tem aquela evidência de que... Por que as estátuas têm pintos pequenos? É porque o homem civilizado, na visão do grego antigo, era o homem que tinha um pinto pequeno. Pinto grande era o bárbaro, né? Era aquele cara...
Brutalidade. Sinal de bruto. O cara era bruto.
Exatamente, né?
Só dando esclarecido um pouco, o termo pederastia na Grécia todo mundo sabe que havia essa iniciação, mas não começou com eles, gente. Você tem relatos disso na Babilônia, você tem desenhos no Egito de casais homossexuais, de casais gays, então não é uma coisa que começou com os gregos. Só
não,
que com os gregos a gente conhece como é que era o sistema, você tinha essa questão de que do amor entre entre homens, de, eu acho que o exército de Tebas tinha uma coluna que era diamantes, homens, então, né, eles tinham toda uma coisa que pra eles não, saber, não só super normal, que é um até elogiável, então é o que a gente sabe deles.
E até é bom deixar uma coisinha mais clara assim, que o pederastia é o amor de ou por garotos, né, pederasta, essa era a junção. E a grande sacada era que, tipo assim, era a relação de aluno-aprendiz. Então, o Erastes, né, que era o mestre, o cara que guiava e tal, ele tinha a função de amar, proteger, ensinar, cuidar. Tinha toda essa relação que não é uma relação puramente sexual. Senão também é foda a galera olhar, a gente olhar pra trás e falar, ah lá, bagulho só, bando de grego tarado, não sei o quê. E também não era bem assim a relação, né? Tem um contexto ali e tal, que apesar de não encaixar na sociedade de hoje, pra entender o momento era importante se sacar. E esse moleque, né, o Eromenos, se eu não me engano, ele tinha que devolver essa relação com beleza, juventude, trazendo vida pra casa, entendeu?
Uma curiosidade também, os gregos, eles eram retratados com pintos pequenos, porque isso significava virilidade. Isso quer dizer homens que faziam filhos. Naquela época, como ainda não se estudava tanto anatomia como outros povos, tinha-se essa ideia, essa hipótese que o pinto pequeno seria um cano, literalmente um cano mais curto para ejaculação. Por isso, exatamente, homens com pintos pequenos faziam mais filhos. E isso era o status de virilidade.
Olha.
Essa eu não sabia,
então,
não.
O cara do pintinho era machão, isso mesmo. Porque a potência da ejaculação era maior, assim, saca?
Exatamente.
Porque é um caminho menor pra percorrer o líquido seminal.
Então continua até hoje em dia, né? Porque o machão é o que tem pito pequeno, né? Porque aquele cara quer se mostrar, né? Interessante a gente falar um pouquinho, quando a gente vai falar, por exemplo, porque assim, hoje nossa tradição cultural, ela é cristã, então é mais do que natural de que tudo que a gente acha hoje sobre sexo, sobre inclusive isso ser um tabu, vem disso, né? E é interessante porque o Renascimento trouxe muito essa coisa, eu vou perguntar agora o Kelly pro professor de história e pro Rafael também. Mano. E pra Nilda porque gosta também. E pra Ira, porque eu vou perguntar pra todo mundo, na verdade. Que o Renascimento você tem muito esse resgate clássico, né? Das estátuas e tá todo mundo peladão. Isso não gerou treta na época, não?
Muito.
Sim.
Mais ou menos.
Depende.
Mas tem uma parada, parada aí, cara, que ele era visto de maneira diferente do que a gente vê hoje. Ali já tava no conceito da representação, você entendeu? Não tava mais no conceito de...
Andrei.
Diretamente a putaria.
No caso do Renascimento, ele vai surgir principalmente na Itália. Isso tem um motivo prático pra época. A Itália, além de ter aquela troca cultural maior, ter uma galera mais desenvolvida intelectualmente, um pessoal mais viajado, vamos dizer assim, aquelas cidades, Florença, Veneza e tal, você vai ter todo um movimento cultural aberto. Então, quando o artista, ele está nessas cidades, ele vai, além dessas cidades terem muito mais dinheiro, terem a condição de investir muito mais, as igrejas, elas vão ganhar muita grana com essas obras, muitas obras vão chegar ali, e no começo vai ter uma resistência, caraca, mas está nu. Mas tem um conceito que é um pouco difícil de explicar, que eu já estou me alongando muito, que vai trazer a Itália essa abertura de pensamento, e aos poucos esse pensamento ele vai se espalhando. Como Roma, como todo mundo sabe, fica na Itália, você vai ter a igreja principal ali sendo atingida por esse movimento e o restante vai sendo agregado, né? Ah, porra, assim, onde o Vaticano, onde o Papa, lá nas cidades mais próximas do cara, tá lá, aceita, bora lá, né? Aí, eu não aceitação.
É que a gente hoje em dia tem uma ideia, quando a gente pensa a igreja da época, a gente pensa com a ideia de hoje, e nós estamos com uma ideia cristã hoje em dia muito puritana, né, do puritanismo. E a igreja de Roma, ela tinha questão de pecado, tinha coisa, mas ela não era tão puritana, por exemplo, como os primeiros cristãos da Reforma, por exemplo. Até na Inglaterra tinha o movimento dos puritanos, que o pessoal se cobria, era muito mais, digamos assim, cheio de escrúpulo do que os católicos. E na Península Itálica ela tinha, como o Rafael tá falando, tinha um comércio com o mundo todo, ou seja, era um local aberto a outras influências. E tinha aquele monte de estátuas, assim, que você, de repente tava carpindo mata, achava estátua, sei lá, de uma Vênus nua, entendeu? E era mais fácil até de copiar isso, né? Porque tinha, acho que, alguma coisa de resgate também, não tinha? Da cultura romana. Sim,
sim. Pelo contato com o Oriente também, né? Que muita coisa ficou salva ainda no Oriente, ali com o reaquecimento crescimento do comércio marítimo, né?
Até porque a política era muito mais importante do que o puritanismo nessa época, né? Aos poucos, isso foi enrijecendo até o que nós chegamos hoje, né?
Ui.
Então, aí tem mais uma parada que é legal olhar, que...
Não foi proposital.
Uma impressão que fica assim, tá ligado? Que o olhar sobre o corpo, ele tinha perdido já, principalmente nas classes mais abastadas, né? Que é quem tinha acesso. A burguesia começava a surgir no período, a nobreza que já tava ali bem estabilizada e tal, e os artistas, o olhar sobre o corpo já não era mais aquele olhar de proibitório, né? A igreja tinha perdido um pouco daquele poder de representação tão forte sobre a iconografia. Aquela igreja clássica da limitação de conhecimento, ela tinha se perdido ali na Península Itálica um pouco, né? Os artistas estavam voltando a recuperar isso tudo, então o olhar sobre o corpo, ele começa a ganhar de novo aquela parada da representação. Então, sempre que você pega uma pintura medieval, por exemplo, e tem algo sexual mostrando, é pra dizer, por exemplo, tem um desenho clássico de um cara com um sacão e um pintão mostrando, e o padre tá, tipo, dando uma bronca, assim, tá ligado? Que era, na verdade, pra ensinar que tá errado você querer transar toda hora com a esposa e pá, tinha uma liçãozinha ali, simples na visão. E depois isso começa a mudar, porque não tem mais esse sentido de dar lições. Fica com a ideia de representar o belo. Você vê aquela ideia de representar o belo do corpo, que essa é a grande sacada do antropocentrismo que surge, que é o olhar pro ser humano, pro corpo humano, como um ser divino, uma criação divina. Então, eu admiro o corpo. Não é esse sentido tão desejoso quanto a gente trabalha, porque ainda tinha vários conceitos morais ali, bem enrijecidos ainda, que se mantém até hoje, muitos deles, inclusive. Mas o olhar sobre o corpo começou a ter uma questão do belo, da pureza, né? Uma outra parada. Porque a gente também tem que separar. Não necessariamente corpo tá ligado diretamente à sexualidade. Beleza não necessariamente tá ligado diretamente à sexualidade. São coisas que a gente foi amarrando ao longo do tempo, né? A sexualidade, o tesão, ela é uma parada que você veste por cima do corpo.
Porque a gente convencionou a chamar masturbação de onanismo, né? É uma coisa que apareceu nos escritos a partir de 1700 e pouco. E isso remete a uma história da Bíblia. E eu fico muito brava. Porque essa história da Bíblia, a última coisa que ela condena é a masturbação.
Sim!
Né? Que se você for procurar na Bíblia, se não me engano, é no Gênesis 38, é a história de Judá e Tamar. Tamar era uma moça que casou com o filho mais velho de Judá. O filho mais velho de Judá morreu, ela não tinha filho. E por lei, na época, o outro filho, né, o próximo filho, teria que se casar com ela e engravidá-la. E esse filho seria considerado filho do primeiro filho. Não seria filho dele, seria filho do outro. E ia receber a herança do outro. Uhum. Ela casou com quem? Com o Onan, o que o Onan fazia? Chamado coito interrompido. Começava e terminava na mão, né? Terminava com a masturbação. E aí Deus o puniu por estar jogando. Na Bíblia fala, porque ele está jogando a semente fora. Aí lá foi o pessoal interpretar que Deus detesta que joga a semente fora. Não, é que o cara estava sacaneando a mulher. Ele estava sacaneando o direito de herança, sabe? Ele estava sendo mesquinho. Não era porque ele estava se masturbando, fazendo, né, o coito interrompido. É porque ele estava sendo sacana mesmo. Que se a mulher não engravidasse, acho que depois de algum tempo, ela ia ser devolvida pro pai, ia ser uma palha na sociedade. Quer dizer, ele tava sacaneando a mulher mesmo. Por isso que ele foi... Ah, mas aí o cara falou, não, porque Deus pune a masturbação, olha essa história aqui, lá vai a gente chamar de onanismo, né?
E lembrando que Tamar, ela é benquista também pela história, né? As histórias dela, ela é uma mulher famosa no conto bíblico e tal.
Ah, porque ela se virou e deu o jeitinho dela, entendeu? E quando quiseram punir ela, lá, aqui, ó, tá aqui, vocês estavam negando o meu direito e eu fui atrás.
Inclusive, fizemos uma peça sobre Tamar há muito tempo atrás, acabei de lembrar.
Opa. Terminou na mão a peça?
Não terminou. Não terminou, porque era no contexto religioso, né? Bons tempos.
Ela engravida do sogro, tá, gente? Olha, se você que é adolescente que ficou escutando isso aqui, quiser disfarçar, quiser um livro que tenha sexo, putaria, pega a Bíblia, o início da Bíblia, o Gênesis, tem muita coisa desse tipo, tá?
Cantar.
Ah, ninguém vai te adoro.
Gente, eu adoro o Primeiro Testamento. Eu sei que ele é muito difícil de ler, a maioria das pessoas não gosta, não consegue, mas eu acho incrível essa primeira fase.
Guerra dos Tronos pede fácil.
Cantares tem umas paradas.
Ah, tipo, totalmente. Claro, Cantares de Salomão.
Porque seu corpo é como marfim, né? E tipo, só quero chupar.
Não, ele descreve sexo oral. É o Kama Sutra cristão. É maravilhoso também, viu? Que livro maravilhoso, gente.
Toda hora que você vê falando de fruta em Cantares, não é de fruta que eles estão falando. Só pra deixar avisado.
Eu tô aqui de bobeira. Eu vou direto pra parte de Jesus, perdi a melhor da Bíblia.
Perdeu.
Mas e aquela Maria Madalena, hein? Que Jesus nunca deu a Bíblia.
Oh, Olha que vai falar besteira, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Não. O que eu quero falar é que tem aquela teoria de que o Jesus, na verdade, era casado com a Maria Madalena. Existem alguns apócrifos que falam sobre isso.
Ah, tá. Pensei que você ia falar sobre a prostituição, que isso nem na Bíblia não está.
Exatamente.
Mesmo as pessoas pregando isso. Nem lá no dicionário onde eles pregam está escrito.
Mas se a pessoa é bem informada, ela escuta ponto G, episódio número 1, que fala, vocês falam sobre Maria Madalena, e desmistificam isso, né? Que em nenhuma parte da Bíblia fala que Maria Madalena era uma prostituta, né? Na verdade, ninguém sabe de onde que isso veio, né?
É, isso veio de padre. Padre olhando pra parada e querendo culpar a mulher.
É uma interpretação, porque corpo. Realmente no Segundo Testamento trata-se muito mais de prostituição do que no Primeiro Testamento. E existem outras Marias, outras mulheres citadas no Segundo Testamento, e isso acaba confundindo. Mas, meu, é só questão de ler, gente. Não precisa nem ser um teólogo estudioso de Bíblia. Leia!
Mas, tipo, na internet, nego não sabe, né? No alfabetismo funcional, aí tá aí pra isso, né?
É, eu tenho uma teoria de onde que veio isso. Sabe aquela coisa de que você vê as coisas, sempre as coisas com seu olhar, e não exatamente o que tá acontecendo? Aí aquele padre olhou, Jesus andava com aquelas mulheres, certeza, né? Devia ser prostituta, devia estar pegando uma, porque se fosse elas andando do meu lado, eu também ia estar pegando.
Eita!
Mas, né, quando o cara pensa isso, quando o cara tem esse pensamento, quando ele olha pro outro, ele acha que o outro tá fazendo a mesma coisa, né?
É isso, isso é muito de traição, sabia? A pessoa que é muito ciumenta, muito desconfiada, tá traindo, certeza.
Fica aí a dica.
E se Jesus pegou, deixa ele, o que, que tem a ver com ele? O que, que você tem a ver com isso, irmão?
É. Cara. Certo é ele, pelo contrário, o cara tá no direito dele, né? Consentido? Por favor, né? E aquele anjo safado, hein? Vamos virar a página aqui rapidão, vamos virar aqui rápido.
Vamos voltar pra Roma.
Não, mas é interessante porque eu ia falar sobre o anjo safado Gabriel, mas é interessante salientar porque tem os filhos dos anjos com as humanas do Primeiro Testamento, que são os Nephilims. Tem isso também, né?
Só fazer uma coisa, não é que vocês estão errando, é que eu sempre fui acostumado com o Novo e Velho Testamento, e deve ter gente que foi acostumado com o Novo e Velho Testamento, tá, gente? Primeiro e Segundo também não tá errado, mas é estranho.
Só pra situar o povo. Leiam o livro de Enoque, gente, é bem bacana, ele conta justamente isso, né, que os anjos de Deus olharam pras filhas dos homens e falaram, rapá, é nós. Colaram com elas pelo desejo, consumaram o seu ato carnal e encheram a terra de monstros. Pessoas violentas, de grandes coisas que foram mortas pelo dilúvio, e aí a Tupá termina um dia.
E é um livrinho curtinho, hein?
Não tá na Bíblia, gente, mas você acha fácil ele por aí, tá?
Sim,
tem
sim.
Keller, você lendo, eu lembrei que tem uma versão na Bíblia na internet que é a Bíblia dos Mano, parecia isso, meu.
É do pastor brother.
Eu sei, eu lembro que o que eu li lá, não, José olhou e Maria tava engravidando, achou que tinha levado chifre, danou meu rapá. É umas coisas assim o texto, né? Bem legal.
Sim, é legal, cara.
Esses termos.
Provavelmente ele não lê a gente, mas é o Ariovaldo Ramos, se eu não me engano, é o nome do cara. Ariovaldo Júnior, Ramos é outro cara. Ariovaldo Júnior é um pastor, gente boa, ele tem a Bíblia Freestyle, que é uma interpretação do Novo Testamento.
Assim. Bíblia Freestyle.
Okay. Freestyle. Inclusive, Coríntios chama livro dos Coríntios.
É uma ideia de você, assim, você vai falar com os manos, você vai pregar na cadeia, você começa a falar na linguagem que tá na Bíblia Antiga, os caras olham pra você e não vão entender nada. Você tem que falar a língua deles. É basicamente essa a ideia dele.
Tá bom. Aí ele vem reescrevendo, tipo, é legal, bem bacana.
Mas enfim, do outro lado do mundo tava rolando uma parada, né? O Kama Sutra é de quanto tempo? Quando que ele surgiu?
Velho para caralho. Só pra situar melhor o Kama Sutra, se você quiser dar uma olhada, só pra ver como nós do Ocidente aqui estamos atrasados com relação a isso, a Índia ela já tinha templos relacionados a isso, ao sexo, né? Tem um templo famoso que é o Khajuraho. Vocês já viram as imagens?
Se for o que eu tô pensando.
Pesquisa aí no Google. Khajuraho, que ele tem várias estatuazinhas assim, miniaturas, da galera trepando muito.
Meu, é muito estranho o que eu vou falar, mas eu estudei o Kama Sutra quando eu tava adolescente. Porque, tipo assim, sei lá, o tio ou tia de alguma amiga tinha o Kama Sutra e não sei porque essas pessoas tinham nas suas casas.
Eu vou te falar porque ela tinha.
O casamento estava uma merda, né?
Então, ao contrário do que os adolescentes acreditam, os velhos também fazem sexo e não, também se informam.
Muito lógico, né? E assim, até hoje, eu e minha amiga, a gente se lembra. Nós estudamos o Kama Sutra dos tios dela e a gente assistia os filmes pornô que eles alugavam, gente, nossa.
O nome disso é adolescência, todos nós fizemos algo desse tipo, né?
E aí, não, o Kama Sutra, ele é muito legal e ele é muito diferente do que as pessoas imaginam daquilo que elas nunca leram, sabe? Não é, tipo, porn, não é porn. Ele é muito um direcionamento de comportamento, sabe? Não só de vida dois, mas consigo mesmo, sabe? Tem aquela parada também de energia, mas é muito mais próximo desses livros de autoajuda do que um porn.
E o Ocidente, ele aproveita o Kama Sutra pela metade, né? Ele amputou o Kama Sutra. Se eu não me engano, são 3 livros, eu posso estar falando merda aqui, mas ele tem conteúdos que... Só um deles é sobre posições e tal. Tem uma parada sobre a filosofia, sobre como é que é a vida dois, sobre como cuidar da espiritualidade, como alcançar o ápice do prazer, como que o amor é na literatura sânscrita da vida, né? É um livro filosófico-político que, por um acaso, chega uma hora que fala assim, olha, pra você ter uma relação humana bacana com a tua esposa, com o teu próximo e tal, trepar bem é importante, né?
Sim. E aí, até mesmo as ilustrações do livro, você percebe que não tem aquela pegada erótica, sabe? Quando você pega, você vai ler qualquer tipo de livro erótico que tem ilustrações, sempre tem caras e bocas, tem aqueles efeitos, sabe? E o Kama Sutra não, ele é até esquisito, sabe? Tipo, como o foco não é o orgasmo em si...
A putaria, né?
Exatamente.
Só entra e sai.
Como o foco não é a putaria, mas sim toda essa filosofia, as pessoas, elas são desenhadas até meio esquisito, sabe?
É mais pra ensinar a posição, né?
E sem contar que as posições, elas são uma parada também meditativa. Tipo, eu tô ali, mas eu tô concentrando essa energia, tô concentrando essa energia sexual, que daqui a pouco a gente cai na magia, né? Tô concentrando essa parada pra outra direção, eu tô...
Sim, é muito relacionado com yoga.
É, não é pra gozar. Não é pra, tipo, ai, toma, entra e sai gozar em 10 minutos. Não, pelo contrário. Você segura a parada, né? Você aprende a utilizar a mordida e outras coisas, e beijo. Aonde colocar pressão, aonde não colocar. Homens, meninos, vocês têm outras partes do seu corpo que são utilizáveis na hora da relação sexual. E o corpo a ser explorado do outro ou da outra, deixa os animais fora, por favor. Então você decide aí, né? Então você tem outras coisas pra explorar e pra utilizar, né? Não é só, tipo, ah, pica pra fora, entra e sai, dorme.
Meu, e sério, no Kama Sutra tem umas posições que se você não tiver em forma... Sério,
não, metade não dá pra fazer,
É um negócio incrível. Em forma que eu digo, não é você tá magrinho, não. É você literalmente ter ônigo.
Tem que estar no puro suco, né?
Não, sério. E isso, assim, se quando eu li o Kama Sutra, eu era adolescente e você já tem o corpinho muito mais maleável, imagine agora.
Eu quero dizer aqui na pauta, né, o Kama Sutra é provavelmente do século 4, né, depois de Cristo, lá pelo ano 300, então, né, isso. Quer dizer, bem antigo, e era literatura religiosa, o que pra, a gente acha estranho, mas para povos em que fazer sexo, ter uma vida boa e que ter o corpo saudável, a mente saudável, fazia parte, né, da religião, você ensinar uma maneira de fazer sexo saudável, né, você não encarar como tabu, né, fazer o sexo, era interessante. Interessante, né? Fazer parte
da religião. Olhem sobre o templo de Khajuraho. Esse templo, ele é depois do Kama Sutra, e provavelmente o Kama Sutra era importante pra isso, né? Porque é ele que inspira o templo mesmo. É, o templo acho que é do século 9, tipo, por aí, 900, alguma coisa assim. E ele era um local dedicado justamente ao sexo, com jardins circundantes, com as imagens pra você ver, inspirar, e detalhes e tal. E era pra isso. Cara, é muito louco. As imagens é muito louco. Eu tô mandando umas fotos aí pra vocês darem uma olhada.
Citando isso que a Nilda falou, né, que ele tinha um cunho religioso, pra gente ver como a sociedade hoje, a nossa evolução tá ficando tão conservadora que a gente tá esquecendo disso, né? E quando eu digo a gente, eu estou me tirando dessa, eu não tô ficando nada conservadora. Mas enfim, as pessoas estão esquecendo disso, sabe? Dessa relação sexo com religião, com crença, por causa do seu conservadorismo, sabe? Acabam separando, sabe? Como se isso fosse sujo. Nossa, não pode fazer isso.
Até com saúde, né? Porque sexo faz parte da saúde. É uma forma de você manter uma vida saudável, né? Você ter uma vida sexual saudável, você conhecer o seu próprio corpo. Muitas pessoas ficam doentes porque não conhecem o próprio corpo. Aí elas acham que o corpo delas é uma coisa, que aquilo é normal e de repente não é. Ou então elas acham que a coisa é anormal e não é. Vide atualmente meninas sendo incentivadas a fazer... Meninas de 15 anos fazer operação pra mudar a forma da vagina, porque não se conhece as formas das vaginas,
né? É, não é uma forma só.
Uma coisa padronizada. Isso é um desserviço da indústria pornô também, né?
É um
tipo de rola, é um tipo de
mas
de...
se você não tem outras conversas, você não tem uma educação sexual, se você fala assim, vou dar educação sexual na escola, todo mundo vai lá e bate, ah, não pode. Aí depois dali, quando a criança completa 15 anos, ela engravidou, não sei porquê. Sabe? A gente não conversa, não fala, é tabu, virou tabu.
Isso é engraçado. Tipo assim, não pode na escola pública e pro pobre, né? Porque na escola particular e a galera riquíssima tem a sexóloga pra atender, a psicóloga lá infantil, comportamental, que atende a galera e que conversa. Então, tipo assim, não pode pra massa, que é justamente quem precisa, né? Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei... Eu só trabalhei em lugar, assim, pronto pra estourar. Eu trabalhei numa ONG que atendia crianças e famílias em situação de risco. Então, tipo assim, vinha a nata da sociedade problemática, assim, pra gente atender e pra gente conversar. Numa delas, as mulheres trabalhavam na ONG, foram fazer uma conversa e explicar como é que funcionava a vagina pras mães. Tipo assim, teve mãe que ficou extremamente... senhoras já, algumas com 50, outras com 40, algumas mais novas, tinha mãe de 18, 17 anos, quando falou que, tipo assim, o canal da vagina por onde sai o bebê ou por onde acontece a penetração não é o mesmo do xixi. Porra, sabe, a mãe falou, não, é? Tinha umas querendo ir ver, sabe, no espelho, assim, porque não conhece o
corpo. Eu aprendi vendo seriado, pô,
Orange Black. Mas você não tem uma, né? Então tudo bem você desconhecer um pouquinho. Mas, pô, tá ali do lado, tá aqui em mim, eu não sei pra que serve. Entendeu? Não sei o que tá aqui, eu nunca olhei.
Menina, não pode.
É, masturbação só homem pode, né? Mulher não pode.
Eu não sei como que tá hoje essa educação não sexual.
Tá.
Eu não sei.
Não tá, né?
Mas é que assim, eu fui adolescente nos anos 90, no início dos anos 2000. E eu lembro que nessa época, quem era muito ativa aqui no Brasil como educação sexual, como sexóloga, era a Marta Suplicy. Eu cheguei a ter livro dela. Eu lembro que isso era um tabu, porque assim, na minha escola só eu tinha esse livro, nenhuma das minhas amigas tinha, mas é porque os meus pais sempre tiveram essa educação muito aberta com a gente em casa.
E aí você passava como a revistinha pornô entre os meninos, né? Tipo, era uma coisa secreta, assim.
Então, aí eu sempre frequentei muito a biblioteca da escola, e na biblioteca da escola tinha a seção de livros, assim, como da Marta. Não são nada pornográficos, nada, gente. Tipo, é uma educação ainda muito rasa, muito, muito rasa. E eu lembro que eu e uma amiga, nós queríamos ler outros livros e a gente não podia. Era proibido.
Eu vou só somar também essa fala da Ira, só pra você ter uma ideia. Na época que eu era adolescente também, eu cheguei a ter contato com alguns desses livros de educação sexual. Dá pra você ficar excitado com catálogo de lingerie, mas com esses livros não tem como, tá ligado? Mas não dá, porque é tratado de uma forma tão técnica, é tão pra esclarecer que o máximo que você tem é ficar surpresa, né? Você fala, caralho, olha só.
Não, é que na verdade a questão da polêmica não é essa, né? A questão da polêmica toda envolvida é que tem essas pessoas que acham que você dar aula sobre sexo, né, que nada mais é do que um tipo de coisa normal do ser humano, é você estar incentivando as criancinhas a fazerem sexo, como se o hormônio da adolescência não fosse o suficiente pra isso, né?
Como se a TV já não estivesse fazendo isso.
Como se fosse, tipo, sei lá, tipo assim, olha, isso aqui, você coloca nisso aqui. Aí a criança fala, nossa, olha aí, vamos começar a fazer sexo, meninas?
Vamos pôr, né, agora.
Né?
Eu vou te falar que meus alunos, eles estão tudo assistindo Grey's Anatomy, que o povo pra trepar naquele Grey's Anatomy, né?
Sim, e esse é o perigo, né? Porque assim, o hormônio já se faz tudo, a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo, mas é, né, tá ali na saliência, né, cara? Então, tipo, não precisa nem entender o que tá acontecendo, né?
E no Grey's Anatomy eles não explicam que todas aquelas mulheres estão usando pílula, estão se cuidando, sim, né? Então eles não, ele se olhou e fez, foi e faz, e depois aparece com a barriga e não sabe por quê.
Não, e mais do que isso, né? Hoje em dia tem todo um estudo falando sobre essa acessibilidade do pornô, que hoje uma criança tem acesso fácil e indiscriminado à pornografia, né? E pornografia não tem camisinha, né? Então, tipo assim, a criança pensa ali que, tipo, né? Ah, só fazer aí tá tudo certo, né? Então, não tem problema, né?
Não, deixa eu só... Eu falo, vocês estão falando de quem, né? Não quer que tenha educação sexual. Eu volto àquela história de que a pessoa vê o que ela faria. Tipo, ai, estão falando de sexo, então eles vão ficar fazendo sexo com as criancinhas. Por quê? Porque é o que a pessoa faria.
Exato.
É o que a pessoa faria. Então, ela não quer que fala, né? E só complementando, a Ira falou que ela leu os livros da Marta Suplicy. Hoje em dia ela é política, você pode ter o que for dela. Ela começou a ficar famosa no Brasil, porque ela participou de um programa na TV, era na TV Globo na época, chamada TV Mulher.
E ela tinha um quadro sobre sexo, sexologia. Ela não falava nada muito demais. As mães puritanas de Santana fizeram abaixo-assinado para tirar ela desse programa. Foi um bafafá na época. E ela falava coisas dessas que tem nesse livro. Por isso que ela foi ficando conhecida. E esse livro que ali a Ira leu, provavelmente, é o que foi aprovado pelo MEC. Acho que ela tem dois livros aprovados pelo MEC que são próprios para tocar na questão da gestação, o que é o meu corpo, o que é a vagina, o que é o útero, o que é o pênis, como é que isso funciona, sabe? É muito isso, não é muito mais, sabe? E até isso não querem ensinar.
Não, e o cara que vê putaria nisso aí, ele tá recalcando alguma coisa muito...
Ele
muito
tá vendo ele. Ele tá vendo ele falar, se falar com a vagina, eu já tô gozando, né? Então, né?
Não, isso é tão burra. Porque, meu, eu vou pegar aqui um exemplo. O Keller e o Rafael, que são professores. Você acha que, em vez de dizer para os alunos, olha, sábado à noite, vocês têm 13 anos, gente, vão estudar para vocês terem um futuro melhor. Você acha que no lugar disso, o Keller e o Rafa vão dizer para ele, tá liberada aqui na escola a educação sexual, vamos transar. Porra, gente, a educação sexual é justamente para orientar para não fazer isso.
Exato.
E não é, aquela, não é a proibição taxativa, não, porque tem outras prioridades. É um negócio muito burro pensar dessa forma, meu.
Mas a gente tá num momento de burrice atroz, né? Então.
É, enquanto isso, os religiosos hindus estavam lá ensinando o povo como fazer, como se conter, como dar prazer, como reproduzir, como não reproduzir. Olá.
Sim. E eu aposto que naquela sociedade, naquele momento, não tava que nem, tipo, sei lá, 40% das mulheres tivessem esse número tipo MBL do rabo, assim, mas não um número alto, nunca tiveram um orgasmo, tá ligado? Por quê? Porque é uma sociedade que o controle do corpo é sobre o corpo da mulher, né? O corpo do homem não precisa ser controlado, o corpo do homem pode fazer o que quiser. O corpo da mulher tem que estar sob controle, aí você cria uma sociedade estranha. O Alan Moore, ele tem uma fala, se eu não me engano é dele, que, tipo assim, sociedades sexualmente reprimidas nos deram nazismo e inquisição, tá ligado? Sociedades sexualmente compreensivas e abertas com sentido a isso nos deram a filosofia e aí, alguma outra coisa legal, saca?
Bem, uma questão interessante é sobre sucubos e íncubos, né? Que é um tema que ele geralmente é muito pedido e que não sei porquê, né? Porque esses ouvintes estão muito salientes pro meu gosto.
Eu sei porquê.
Por quê?
Porque quando a galera pensa em sucubus, eles pensam na Morrigan do Darkstalkers.
Ah, é, pois é.
É verdade.
Vou dizer que não é assim, mas tudo bem.
Mas eu também tenho que destacar aqui que a maior referência que eu tenho de sucubus é o Andrei me chamando de sucubus.
Que susto, esse cara é o Andrei.
Revelações.
Pois é.
Ira, agora por favor, você explica isso.
É assim que eu sou carinhosamente chamada pelo Andrei. Uma figura feminina que tem o poder de invadir a mente dos homens durante os sonhos, quiçá durante o dia, quando eles estão sonhando acordados, captar as suas fantasias e se transformar nelas. E ainda, usar toda essa energia sexual ao meu bel prazer.
É um senhor elogio, hein?
Kira, que isso? Eu nunca falei isso. Você tá louca?
Eu também não vejo problema nisso. Se realmente eu pudesse fazer isso.
Gostaria até, né?
Eu gostaria. Certeza que eu não estaria agora sentadinha nessa sala gravando um podcast. Ou eu poderia estar gravando um podcast. Não agora nesta sala.
Tá bom. Eu vou ignorar isso que a Ira só tá querendo, né?
Ela quer a sala do Christian Grey.
É, enfim, eu não vou nem comentar.
Ah, não, Kelly. Porra, tava tão legal a comparação, a brincadeira, meu. O que você faz? Não.
Aliás, é Christian Grey, né, o nome do cara mesmo. Não, fiquei na dúvida depois que eu falei.
Não, essa referência não, não.
Tá bom, parei. A Ira sempre fica puta com as minhas referências, né, porra.
Mano, sério, suas referências, Sérgio Malandro e agora 50 Tons de Cinza.
Eu falo pro povão.
Ah, dos 50 Tons de Cinza, eu tava querendo saber quem é esse cara. Eu tô, porra, quem é esse sujeito?
Pois. Nossa, é, Rafael.
É uma fofinha.
Que de sexual aquilo não tem nada. Nem soft porn aquilo chega.
Nossa senhora.
Pra você ver como anda o nível do povo, né? Que lê aquilo e fica tudo oriçado. Pra você ter uma ideia do nível que anda a sexualidade do povo por aí.
Então, galera. Cara, a Ira. Deve ser isso que eu falo. desculpa, tu tá tirando aqui a lógica do episódio, era. Deixa tu falar de sucos íncubos. Vamos lá. A gente citou no episódio sobre paralisia do sono, de que grande parte sobre as lendas sobre sucubos e íncubos vem muito dessa questão da paralisia do sono, que é muito ligado também a você ter alucinações, né? E também é o famoso evento da poluição noturna, que o pessoal tanto fala, etc. Muito se deve a esse tipo de lenda, né? Mas eu acho que vale a menção total, né, dessa lenda como um todo, que faltou naquele episódio mais completo, que é essa questão de que, né, você tem esse demônio que se alimenta da energia sexual, então ela vem durante a noite, ou ele vem, né? Então o sucubus é a forma feminina, íncubus é a forma masculina. E, inclusive, é bom a gente salientar que, dependendo da lenda, é o mesmo demônio, só que ele toma formas diferentes, né? Então existem as duas comparações, né? Uns falam que é um demônio masculino e feminino, o outro que é a mesma coisa, que só vai mudar o gênero, né?
Uma vírgula aqui, o Andrei, que tipo assim, essas paradas de definição, aparência e comportamento da íncubus e do sucubus, depende do autor que você pega, né, velho? Como não tem como, sei lá, eu capturar uma porra dessa, aprender e estudar, né? Isso, tipo, é uma experiência que eu dei uma representação antropomórfica pra ela, se você não acredita em entidades, ou é uma entidade material, se você acredita em entidades. Então não tem como eu estudar essa parada, né? Então, por isso que fica nessa coisa de que às vezes íncubus e sucubus são a mesma entidade que altera a aparência ou dependendo do sexo que ela ataca, né? Sucubus pra homens, íncubus pras mulheres.
Sim, exatamente, né? Que isso alimentaria aí dessa energia sexual. O que é interessante, porque a primeiro momento, né? Tipo, sei lá, você tá lá dormindo, não tem nada pra fazer e tal. Mas é, tipo assim, é comum falar que é ruim, na verdade, né? Porque é dito que você tem depressão durante o dia, que você fica cansado, né? Esse tipo de coisa, então...
Claro que fica cansado, claro.
Tá lá, né? Tudo espinhento, tudo...
Pois é.
Pompiluda.
É traumatizante e tal. Tem mal que diz que faz, tem mal que diz que não faz. Enfim, é uma loucurada toda, né?
Tem uma parada aí também que você falou sobre a paralisia do sono. Normalmente mesmo os relatos de sucubus e íncubos estão relacionados à paralisia do sono. Eu acho que até um ouvinte chegou a postar uma parada dessa em algum canto. Tava dormindo e tal, e aí teve a paralisia do sono e viu uma pessoa do lado te acariciando e pá. E só pra constar essa coisa toda, tecnicamente, se você poderia ver uma sucubus em sua aparência, né? Se você tem ali uma vidência e você observa ali, não é a Morrigan do Darkstalker. Uhum. Né? Seria uma criatura, tipo, cheia de órgãos genitais com apêndice no corpo, mas é um monstro, né? Que a função dela é só essa. Não é uma coisa necessariamente bonita. Mas também tem uma outra parada desse comportamento que eu acho interessante, e quando eu disse que eu trabalho em escola com adolescente, dá pra aplicar essa visão comportamental neles, né? Que falam que meninos que são atacados por sucubus normalmente não atraem mulheres, porque as sucubus são territorialistas. Então aquele maluquinho esquisitinho, né? Com a carinha de punheteiro e tal, o dia inteiro, que só mulher de padrão, aquele nerd clássico, ele seria alguém atacado por uma sucubus, né? Que não consegue conversar com meninas e tal, porque a sucubus é territorialista. Então eu acho da hora esses padrões de comportamento que são aplicados a essa visão, né? E no caso das meninas, os íncubos fariam elas chamarem mais atenção. Então seria essa dos meninos ali em volta e tal, pra se alimentar da energia dos moleques também, né? Então o moleque tá lá tocando a petinha pra amiguinha, o íncubus também está ali se alimentando dessa parada. Isso é uma das visões, eu acho bem curioso.
Fazendo uma analogia antes da gente encerrar aqui, André, com diversas crenças, e vou fazer essa analogia com o cristianismo, no espiritismo do Allan Kardec, não necessariamente é denominado sucubus íncubus, mas uma pessoa que ela tem problemas não só de depressão, mas uma pessoa que é um pouquinho mais tarada, que tem certos exageros sexuais.
Gostos peculiares.
É isso. Ela também está sofrendo influências de espíritos que estão nos umbrais, que são envolvidos com energias sexuais. E aí, normalmente, nós humanos aqui na Terra acabamos atraindo esse tipo de espíritos que acaba nos consumindo até levar à loucura.
E aí a gente tem que fazer aquela vírgula também, que isso é uma pegada moralista também, né? Pra, tipo, se você tem um comportamento sexual desviante da norma, é demônio, né? Claro.
É, pra isso temos o Rafael aqui, que não falou isso nem uma vez no programa ainda, Rafa.
Ah, cara, olha só. Demônio, tu não sabe o que é. Então, ainda mais... Suco, imagina, tu tá lá, tudo bem, tu vê um monstro cheio de... Agora você vê um demônio cheio de pênis.
Cheio de rola, pica.
Porra, aí não. Aí deve ser assustador. Calma aí.
Rafael Jacalone, você vê um chocalho de p*** tá vindo na sua direção. Pra você isso não é assustador?
Depende. Tá doente. Velhinha, bem lavadinha, né? Tá um show de bola. Não, cara, tá maneiro.
É o Rafael e os roteiristas daqueles filmes genéricos do Exorcistas.
Como é que é? Como é que isso é?
O diabo tem uma rola que tá em volta da estátua toda. Todo demônio tem uma rola gigante. Este é o pavor dos homens cis héteros classe média. Uma rola gigante.
Muito medo de gostar, né?
Ai, socorro, tá vindo.
Vai me pegar. Ai, tô gostando.
Tem um filme, cara, muito legal também. Eu vou deixar de indicação pro pessoal, chamado Vagina Dentata.
Meu Deus.
Sim. É que a Ju não tá aqui. Uhum. Se eu não me engano, um dos TCCs da Ju foi sobre este filme.
É, Vagina Dentata é tipo uma mina que ela tinha, a vagina dela tinha dentes, então ela faz uma vez no sei lá, no...
Isso é tipo camisinha feminina, né? Camisinha feminina distribuída na África pra fuder tarado do oeste.
É tipo isso. E aí, tipo, o cara coloca o dedo, ela morde, assim, ó, e arranca os dedos do cara. Isso é um grande medo masculino, né? Vagina dentata.
Meu Deus.
Diria que sim. Diria que sim.
Eu não só diria, como afirmaria. Tá correto, esse filme acertou. Acertou, miserável.
Esse aí é pra vocês passarem pros adolescentes pequenos, pra eles demorarem um pouco, sabe? Pensar um pouco antes.
Falar que é possível, né? Tipo, uma em cada 10 tem. Então,
se não tiver usando camisinha, certeza.
Ah! Chama Teeth o nome do filme.
Uma cada 10 tem.
Espalha isso pra escola.
Não, agora a nova... Vocês estão sabendo, mas agora a nova moda é... O cara, sem avisar a moça, né? Tirar a camisinha no meio do ato, né? Vocês estão sabendo disso, né?
Nossa, mas tem que apanhar muito isso aí, velho.
Que moda legal, hein? Puta,
cara, tem que tomar muito açúcar.
Cara, isso... Puta, nega muito filha da puta, né? Puta merda.
Nessas horas tem que fazer o que os egípcios faziam com os maridos infiéis, né? Cortar.
É, não tá usando, né?
Resolve o problema.
Resolve o problema.
Exatamente. Tá. Segundo os egípcios e as feministas, né? Que querem cortar os pintos, pessoal.
Exatamente. Eu tenho até um tweet do Cadê Feministas que o objetivo é esse. Um
abraço, Central Feminista.
Falar do tabu agora.
Vamos.
Por muito tempo, se rodou por aí, nas sociedades ocultistas, muito da coisa da magia sexual, né? Que quando a gente tem essa mistura aí das práticas do Oriente e esses ocultistas começam a lidar com esse tipo de coisa, né? E quando a gente vai falar quem popularizou isso pros profanos, né? Eu acredito que a gente tem que falar o nome do Aleister Crowley, né? Não é que o Aleister Crowley inventou ou criou essas coisas do zero. Pelo contrário, isso já existia. Só que ele falava mais abertamente, praticava mais abertamente esse tipo de coisa, certo?
Porque o Crowley tava cagando pra tradição, pra velar as coisas, né? Tipo, o que ele podia revelar, ele revelou. Ele era tipo o Mr. M. Lembra do Mr. M?
Mr. M.
Quais são os seus segredos? Quando ele pegava
gente,
a parada...
Não.
Mestre dos sortilégios.
Não, por favor, gente.
O quê? Eu gosto do Mr. M?
Não, é a imitação de vocês.
Ah, tá, falei. Porque ele era assim, tipo, ele achava, descobria alguma coisa e publicava um livro. Na conta dele mesmo, ele vai lá, pagava o livro e publicava. Porque era pra entregar tudo que podia, abrir e discutir isso. Mesmo que, muitas vezes, tivesse sobre várias chaves veladas de conceitos ou palavras semicifradas, né? Então ele abria peronomulti, mas abria bem. E quem tinha essa tradição da magia sexual, ela tava na OTO, e tipo, não a OTO que ele reforma, a OTO antiga, né? A Ordo Templo Oriente mais antiga, porque ela tem um momento antes... E tem um momento pós-Crowley. E aí ela tava nos altos escalões da OTO e tal. E o Crowley meio que descobre isso, meio que entende isso. Ele publica os pensamentos dele sobre essa questão. E alcança a galera da OTO. E a galera fala, porra, nossos segredos foram vazados? E meio que não foram vazados. Ele compreendeu isso por outro caminho, né? E aí ele acaba tendo contato com o pessoal da OTO. E acaba reformando a ordem inteira, né? No fim das contas...
Então, mas é, ele populariza bastante esse tipo de coisa, né, e a gente passa, né, então quando ele fala lá sobre... Bem, a gente tem todo um episódio sobre Crowley que, qualquer coisa, galera, vocês estão aí liberados pra reescutar, né, mas só pra dar uma recapitulada. Ele curtia falar, por exemplo, sei lá, ah, eu assassino tantas criancinhas e porra nenhuma, né, ele era, na verdade, era um simbolismo sobre punheta, né, quantos punhetas ele fazia e tal, e você tem todos esses significados, né, o orgasmo em si, ele tem todo um significado mais especial e etc, de, enfim, de poder e tal, dentre outras coisas, mas o sexo em si também, você tem a questão da magia sexual pra você energizar as coisas, energizar sigilos, servidores, né? Isso mais básico, né? Você tem outras coisas.
É isso mesmo. A grande sacada, acho que geral disso, e por favor, pessoal, se houver dúvida, alguma coisa, vamos falar sobre isso. É o termo da energia sexual, como que nome você dá pra isso. Tem uma galera que chama até da Kundalini, né? Que é essa energia natural. Quando fala de sexual, tô falando da própria natureza, de puxar. E aí, no Oriente, está muito ligado à questão dos chakras, né? Vamos lá. Não é sexual pelo sexo, é sexual por ser uma coisa natural, que o sexo é uma forma de você lidar com essa energia, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo deixar claro, tipo...
É, não é uma coisa à parte, né?
Sim, mas também não é o sexo que define isso, existem várias formas de... Tanto é que, tecnicamente, precisa fazer magia sexual sozinho, saca? Eu não tô falando de punheta, tô falando de você nem encostar no teu órgão genital ali, porque é uma parada de energia, uma outra sensação. E se você acha interessante essa parada, estudar os chakras por esse viés, ele é o canal, assim. Eu tinha falado um pouquinho antes, quando a gente tá falando sobre Igreja Católica, né, que todo ser humano nasce tecnicamente com 7 chakras, a partir dessa visão, e o principal, o mais básico, é o Muladhara, que é a raiz, ele fica entre o toba e o órgão genital ali, né?
Na costurinha ali, né?
É, na costurinha. Eu só entendi o que a galera queria falar quando fala que ali tem o poder de um elefante e tal, quando eu andei de cavalo. Porque quando eu andei de cavalo, tipo, é aquela parte que você fica em contato principal com o animal, né?
Que susto.
É, não, calma, gente, assim, no lombo dele, tá, que tava em contato. Tá. E você tá no controle daquilo tudo. Então, tipo assim, é a mesma coisa energia sexual e energia natural. Você é uma coisa selvagem que você tá no controle ali. Então, é naquele lugar. E, tecnicamente, se essa parada tá descontrolada, você tem uma hipersexualização das coisas. Se ela tá controlada, tem energia, paixão, força, blá, 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 blá. E se ela tá descontrolada, é uma hipersexualização. E ele já tá meio aberto. Então você precisaria desenvolver o seguinte, que é um Svardhisthana, que é um outro órgão que também tá ligado a isso, mas ele te dá mais segurança pra lidar com as coisas, você entendeu? E aí você vai desenvolvendo um por um, quando você sobe. A ideia do celibato, por exemplo, é que eu abri já o Muladhara, já trabalhei com o Muladhara, e a minha sexualidade ela é regida pelo chakra seguinte, que é o Svardhisthana. Uma hora a gente pega uma e explica isso um pouco melhor, assim.
Era isso que eu ia falar. Para essas e outras informações, você pode acessar www.magicando.com.br.
É nóis.
Toda essa teoria tem tudo a ver com o sexo tântrico, aquela coisa. Quer dizer, é uma coisa que o Ocidente foi pegar lá no Oriente, porque acho que o pouco que se tinha disso por aqui
Perdeu-se.
Se acabou, né? Perdeu-se, né? Então, quando se descobriu o Oriente, e nisso é tanto a Índia como, inclusive, os países árabes. Talvez vá surpreender algumas pessoas, mas até década de 40 por aí, se você falar de Egito, Irã, Iraque, Síria, era uma coisa mística e sexual, assim, sabe? Não era uma coisa de repressão, de terror, não era mística e sexual, a dança do ventre, era uma coisa assim, você não era, era... É muito o contrário do que se tem hoje, né? De ideia do Oriente Médio, né? Se você pegar filmes dessa época, é isso que você pensa. Muitas dançarinas europeias vestiam como se fossem orientais, porque isso era mais sexy, né? As orientais eram sexys.
Odalisca, né, cara? Arebaba.
É, Arebaba.
Que trampa com os 7 chakras, inclusive na dança e tal. Tem um livro muito bacana do Sheikh Nefzawi, chama O Jardim das Delícias, que é um tratado árabe sobre sexualidade, tá ligado? Sobre o sexo. E começa com, tipo, graças a Allah, que situou nas partes naturais da mulher os maiores prazeres do homem, tá ligado? Assim como nas partes do homem o maior deleite da mulher. Começa assim. E aí ele trata tudo sobre sexualidade também. É tipo o Kama Sutra árabe, assim. É muito bom. Você acha fácil.
Excelente, excelente. Mas vamos lá, vamos falar. Cara, Keller, a gente critica muito quando... Inclusive, é um alerta, né, para as pessoas que, enfim, que a gente curte, que é falar pro pessoal tomar cuidado e tal, principalmente as meninas, com essa coisa de iniciação no motel, né?
Ah, sim.
O que exatamente tem no sexo o ocultismo, né? O que você pode fazer, assim? O que essa galera acredita?
Então, justamente você conseguir gerir e lidar com uma quantidade bem grande de energia que no sexo você consegue liberar, né? Isso, tecnicamente. Na prática, acontece a desculpa do povo pra comer os outros. né, como a grande real. Isso acho que é o que mais acontece. Por isso a gente tá falando dessa brincadeira da... Brincadeira não, porque é real. Já aconteceu e acontece da iniciação no motel. Que a galera fala, não, vem cá que eu vou te ensinar uma magia sexual. Na verdade, que é sentar a rola, né? Que é abusar física, mentalmente do outro. Isso é o que mais rola. Mas a grande sacada é eu poder realizar feitos místicos e mágicos, né, com mais energia para as coisas. Então, por exemplo, enquanto, sei lá, uma prece em cima de algo para abençoar um talismã, ele seria eu dar um ponto de energia, eu fazer um ritual sexual e ejacular, inclusive é utilizado a ejaculação para isso em cima, com uma parceira, numa forma deus, em cima de um objeto que eu quero abençoar, tipo, eu tô dando 100 de pontinhos de poder para ele, entendeu?
Entendi, né?
Inclusive, dentro da OTO, se eu não me engano, você tem os graus, né? O primeiro grau de magia que você aprende é a masturbação. Como utilizar a masturbação para trabalho mágico, né? Inclusive, você aprende a fazer sigilos para isso, alimentar entidades e tal. Aí você tem um outro grau, que é quando você aprende a fazer sexo com um ente astral. Mas ele não é sexo pelo prazer, é para fazer magia com um ente astral. Então é uma forma astral que você realizaria sexo com ele.
Íncubus, súcubus, alguma coisa assim?
Sim, em alguns casos sim. Aí varia, porque tipo, depende da experiência de quem tá falando sobre íncubos e súcubos, né? Porque tecnicamente não são uma coisa legal pra você se relacionar. Existem pessoas que falam como se elas existissem, como seriam, ou se elas existem, como seria o comportamento delas. A gente pode falar, eu tô em escola de adolescente, então aplicar essa visão na galera é... explica muita coisa. E por último, você teria no último grau, né, o sexo heterossexual, né, onde um casal utiliza essa força para consumação, né, na geração da magia. Mas a grande sacada é que criar um filho no sexo comum, ela é a maior magia, né? Eu tô criando vida e a gente não consegue reproduzir isso de outra forma. Então é uma coisa única. O que eu tô fazendo é simbolismo disso para utilização num rito mágico. E aí o Crowley criou, né, na OTO, o grau 11, famoso grau 11, que é a galera fazendo o rito homossexual. Né, que é a utilização da força masculina, que é quetês e falos, né?
É, homossexual pra ele é só masculino.
Então, no caso do Crowley era. O grau 11 era só pra homens, né? É o Crowley, né?
Eu cheguei a ver a virada de olhos da Nilda daqui, hein?
Ah, é o Crowley, gente. O Crowley, ele tem muitos problemas. Muitos, não é poucos problemas, não.
Eu nem vou falar.
A gente tava conversando isso com o Peu, né? A gente conversou isso lá. E com o seu penumbra também, o Vinícius. Que o Tomé Gaterion é um gênio, né? Cara, mas o Crowley é problemático.
Não, agora, assim, pela época dele, eu me lembro que eu li que quando o homossexualismo foi criminalizado na Inglaterra, a homossexualidade.
Na época era homossexualismo mesmo.
Na época era isso mesmo, e foi. Na época da Rainha Vitória foi declarado crime, com pena capital, preso e tudo mais. E também se pensou em penalizar as mulheres, né, lésbicas. Aí a Rainha Vitória falou: não, não é possível. Se não há penetração, não é sexo, então não existe. Né? Então,
eu acho que ela tá falando de casa própria.
Então você não tinha punição.
Casa própria.
Você fala,
com certeza.
Aí ela fala: então não existe esse crime, então para as mulheres estava liberado. E aí, pesquisando para essa pauta, eu achei um site de um rabino respondendo perguntas. E aí uma pessoa perguntou para ele, né, como é que ele fazia, que ele se masturbava e tal, se isso era pecado, se isso era reprovável. Não é pecado, é reprovável ou não para os judeus. Aí ele fala que para as mulheres não. Não é reprovável, mas para os homens é reprovável, porque você jogar o esperma fora, você é como se estivesse assassinando futuras vidas. Então você não pode se masturbar. Então, nossa. Eu creio que já vê isso. Se você pega um pouco isso de cabala, alguma coisa, tipo, ó, o homem jogar o esperma fora, ele tá jogando vida fora, então a masturbação masculina deve ser mais poderosa, porque ela realmente tem vida saindo dali, né?
Talvez aí é aquele pensamento aí, bizarro. Né? É esse pensamento bizarro, tipo, a mulher é o vaso, né? A mulher é um vaso que o homem vai lá e planta a semente brota por causa. Puta, não é.
Não é.
Mas você entende o raciocínio da época com isso,
entendo,
né?
Entendo o raciocínio.
E sobre a homossexualidade ser crime, ela só deixou de crime na década de 80, se eu não me engano, no Reino Unido, né? E também, aí também tem aquela coisa do que a lei fala e do que é feito, né? Tem várias pessoas, inclusive o Oscar Wilde também, ele foi acusado de práticas homossexuais. Não era homossexual, isso não definia você. Você é como cometer um crime, tipo, ah, eu roubei uma parada aqui, então eu não sou. Não quer dizer que eu sou ladrão, quer dizer que eu roubei uma parada. E você não era definido pela sua sexualidade tanto assim no período. Tanto é que pro Oscar Wilde foi só ele ficou preso, depois ele teve que se retratar e é isso aí.
E saiu do país, né, pra não acontecer mais nada.
É, pra não rolar, mas ele se retratou e tipo, não foi taxado de gay, de homossexual, de viado, assim, o resto da vida. Continuou sendo um gênio fora do país.
Pose.
Ele tinha dinheiro, é a diferença,
também,
gente.
Também.
Sempre foi assim, né?
Aí explica.
Também. Então, foi o que aconteceu. A invenção de considerar, definir as pessoas pela orientação sexual delas, né? Pela prática que ela executa, é uma coisa que vem agora do século XX, né? Porque antigamente, tipo, não era tipo, ah, eu gosto de chocolate, eu sou um chocólatra. Não sou definido por gostar de chocolate, não sou definido por comer o chocolate, né? Eu sou um cara que gosta de chocolate, pronto. Então, na época, era, você tem muitos períodos, era isso. Então, tipo, ele era um cara que, ele por um acaso, ele gostava de caras. Ele é uma moça que, por acaso, gosta de moças, né? Tipo, isso não definia tanto a pessoa como define hoje.
Eu acho que é isso, né? Com certeza ficou faltando muita coisa, mas é um podcastzinho simplório.
Humilde.
Eu gostaria de agradecer a presença da Ira Croft. E aí, Ira Croft, foi bom pra você?
Pra mim é sempre bom. Eu adoro estar aqui, né? Bem, ouvintes, obrigada por ficar até aqui, ouvir a gente, rir com a gente, discutir, ficar bravo, porque muita gente fica bravo com as coisas que a gente fala aqui, principalmente eu falando. Mas, de qualquer forma, eu agradeço pela sua paciência e agradeço também pelo seu RT, porque eu sei que você vai compartilhar esse programa. Se você gostou, você vai compartilhar porque você gostou. Se você não gostou, você vai xingar a gente, mas vai estar compartilhando também. E pra mim é o que interessa. E convido você a ir lá ouvir o Ponto G. Também quero aproveitar aqui para agradecer os 400 mil ouvintes únicos que nós conquistamos em um ano aqui no feed do Mundo Freak. Aê. Se você é ouvinte do Mundo Freak, eu sei que você também escuta o Ponto G e eu só tenho a agradecer. Muitos coraçõezinhos e obrigada.
Excelente. Muito obrigado também, Marcos Keller.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Como você mesmo falou, Andrei, faltou muita coisa e o nosso objetivo foi só dar aquela introdução, porque nós estamos aqui para entretê-los da maneira como pudermos. E vocês, por favor, indignem-se conosco e não sejam sexualmente reprimidos. Ah, um último agradecimento que eu acho que cabe aqui falar para o pessoal é pra galera que semana passada, esse aqui é um 69, né, Andrei?
Exatamente.
A galera que semana passada conseguiu comparecer com a gente lá no nosso encontro do Mundo Freak e gravação ao vivo de um Aconteceu Comigo. Foi muito bom, foi muito legal. O pessoal que pôde comparecer, valeu. O pessoal que não pôde, mas ajudou com good vibes, perdeu, mas valeu também. É nóis. E assim, foi muito legal mesmo. E queria fazer o convite, né, para o pessoal ouvir aí o Magicando, que é o nosso podcast daqui da família Mundo Freak aqui, falando um pouco mais sobre ocultura. E nós queremos emplacar este verbo. Você não faz magia, você magica. Venha magicar.
Venha magicarpa, isso aí. Excelente.
Magicarpe.
Muito obrigado também à queridíssima Nilda Ucarinque.
Obrigada pelo convite. Vou agradecer ao pessoal que fez a pauta, eu não tô com o nome deles aqui. Agradecer e pedir desculpas, porque nós saímos muito dela, mas ela tava ótima.
Tá, né? Tá legal mesmo.
Deu uma boa orientação pra gente, até pra gente poder sair dela. E convidar vocês, quem ainda não é ouvinte lá do Papo Lendário, né? Nosso podcast lá no Mitografias, ele já tá, nós estamos na segunda temporada do ano, já estamos com ele. Também os outros podcasts lá da casa, o Papo Cético. Durante as férias a gente tem o Horrores Urbanos. Provavelmente a gente vai ter mais novos projetos pro ano que vem, sempre lá no mitografias.com.br.
É o podcast aqui do lado, né? Vizinho.
É o vizinho.
Excelente, excelente. Muito obrigado aí também, Rafa Jacaúna.
Ah, cara, hoje eu fui mais orelha do que... Aprendi mais do que eu falei. É sempre bom então, gravar com pessoal que sabe muito das coisas.
Todo mundo aqui manja de sexo aí. Ei, caralho.
Nós somos transantes pra caralho.
Nossa!
Só queria falar que eu sou uma pessoa inocente, ingênua, que não participo desse tipo de comunhão com Satanás. Eu tô aqui limpo e entrarei no céu no final da minha vida.
Tomando banho agora? Tá limpo?
Tá bom.
Quanto grava, inclusive?
É isso, e não olhe para trás.
Oh, yeah.
Até.
Está começando Contatos Imediatos.
Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Vamos ler aqui o último episódio, 168, Filmes Amaldiçoados, em que vocês deixaram comentários. Sim, porque a gente só lê se você deixar o comentário. No e-mail a gente tá evitando ler, porque a gente quer incentivar que vocês vão até o site e compartilhem a sua opinião, seu ponto de vista para todo mundo ler, né? Afinal de contas, você, ao invés de ter dois ou três momentos de espaço aqui, você vai ter todos os comentários ali na íntegra pro pessoal saber sua opinião sobre o episódio. E, cara, o episódio foi super elogiado. Eu pensei que ele fosse um pouquinho polêmico, porque ele tava mais engraçadinho do que realmente, né, assustador, né? Mas é um tema muito pedido que, aparentemente, um monte de gente gostou. Então, muito obrigado a todos por vocês estarem aqui com a gente. Bem, primeiro comentário aqui é da Júlia Campos. Ela fala o seguinte: muito bacana o episódio. Tem um episódio do Supernatural? É. Pois é. Sobre um set de filmagens de um filme de terror amaldiçoado. A merda começa porque um roteirista acabou usando invocações verdadeiras em latim no filme e acabou invocando uma galera sem querer. Depois, quando o produtor muda uma cacetada de coisa no roteiro do cara, ele acaba controlando esses espíritos que foram invocados, que eram de pessoas que já morreram no set, para matar todo mundo que afrontou ele. Vai saber se algum desses filmes não foi assim, né? Exatamente, Júlia. Esse seu é, pois é, eu gostei dele. Eu não sou dos mais fãs do Supernatural. Mas ele tem alguns episódios com conceitos bem interessantes. Esse é um deles. E que é bacana, cara, né? Então você fica imaginando. Porque a galera estuda pra fazer essas paradas, né? Tem uns que tu vê que tá fazendo groselha e tal, e outros que não, né? Mas mexe muito com esse imaginário popular. Mas como a própria diz a Tupá, né, ela que estuda sobre o nome de demônios, escreve nas paredes e tal. Só ela não conseguiu invocar nada ainda, então, né, ficamos aí na guarda. O próximo comentário aqui é do Réu Bolha, e ele fala o seguinte: ainda tô no comecinho do episódio, então não sei se foi retificado. Não, já dou spoiler aqui. Falando sobre a trágica morte da atriz Mirim Heather O'Rourke, da cinesérie Poltergeist, o Andrei falou: se ainda fosse o padre exorcista que tinha uns 90 anos, no entanto, o ator Max von Sydow apenas tinha 44 anos na época e usou maquiagem para parecer bem mais velho, em 79, 80 anos. Nossa, ok. O porquê disso e não escolher um ator da idade correta? Não sei, talvez o enorme talento do Sydow, que enganou muita gente desavisada, eu incluso. O fato é que ele consegue... O fato é que ele segue vivo e está com seus 88 anos, inclusive podendo ser visto no início do Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Caraca, que excelente comentário, Rebolha. Porra, abração aí pra você que, uma vez ou outra, colabora aí com a gente. Você é um cara super gente fina. Mas super bacana mesmo, realmente. É uma escolha curiosa de elenco, né? Porque pra negócio ficar esquisito, né? Bem, o próximo comentário aqui é do Gil Calango. Ele fala o seguinte: num documentário do I, se eu não me engano, a menina do Poltergeist morreu em decorrência de um diagnóstico errado. Ela tinha algum problema no sistema digestório que não foi tratado corretamente. No resto, eu concordo com o Martin. O pessoal tenta achar que é alguma coisa, alguma força sobrenatural agindo por serem filmes de terror. Vez ou outra morre dublê em filme de ação, mas ninguém atribui a causas sobrenaturais. De resto, parabéns pelo cast. Jacael Rafaúna falou tão pouco. É o demônio. Realmente. Concordo. E finalizando aqui com o comentário do Eder Benedetti. Ele fala o seguinte: fala, Andrei e galera do Mundo Freak. Uma coisa sobre o filme Incubus é que não foi citado é o fato dele ser falado todo em esperanto, com uma pronúncia sofribilíssima, diga-se de passagem. Cara, eu não sabia disso. Eu acho que na pauta eu cheguei a ver quando eu tava estudando, só que na hora do podcast eu não lembrei. Mas realmente, assim, é uma curiosidade esquisita, né? Porque vamos lá, esperanto não é o tipo de coisa que a gente vê todo dia, né? A gente tem que, né, deixar claro, né? Esperanto é uma língua, né? É uma língua inventada por um propósito super legal, que era fazer uma língua que o mundo pudesse conversar com ela, né? Então eu tinha um pouquinho dessa proposta. É, cara, era aquela proposta meio, né, que obviamente nunca daria certo, né? Essa coisa de o pessoal acha que não, todo mundo evoluído, né? Todo mundo indo por um bom caminho. Porra nenhuma, tá todo mundo aí jogando bomba na cabeça dos outros. Mas realmente, Éder. Ele continua: o diretor achava o filme tão pesado que não quis que ele fosse falado em inglês. Além de que ser falado em esperanto deixaria o filme com um ar mais místico. e puxado para a sonoridade do latim. Assisti esse filme umas 4 vezes e tem uma fotografia muito bonita. A pronúncia é realmente tão ruim que eu só fui entender muitas falas só na terceira vez que eu assisti. Então eu imagino que o Éder sabe Esperanto. Olha aqui, novidade, né? Que esquisito. Aproveitando, foi muito legal conhecer e acompanhar a gravação no Burial Studio Bar nesse feriado e conhecer pessoalmente você e a galera toda. Valeu e muito obrigado. Abraços e lembre-se, Nergar do Malatauen, que deve ser... pau no cu do curioso. Não, mentira, deve ser... Não olhe para trás, eu imagino. Porra, muito obrigado aí, Éder, compareceu aí no Freakout. Foi um prazer conhecê-lo. Porra, foi show de bola. É isso, ficamos por aqui. E aquilo, não olhem para trás.
Ah, sim, porque nós estamos gravando os pelados, vamos fazer uma orgia aqui, cada um na sua casa, detalhe.
Inclusive, eu acho que os ouvintes têm que ouvir pelado agora. Agora, não pare o que você está fazendo, tire a roupa e continue ouvindo.
Peraí, Kelly. Não, isso daí já é um outro programa, são as mensagens subliminares na Disney. Não é esse.
Olha, mas com o calor que está fazendo hoje, no dia da gravação, não é muito difícil não, viu?
Gente, podemos começar o podcast, pelo amor de Deus?
Pera, antes da gente seguir,
a gravação
até
uma da manhã. Ah,
que prazer estar gravando com você. Ai, que delícia ouvir sua voz aqui.
A gente só gravou uma vez, né?
Uma vez, nunca mais. O Andrei, ele colocou 2x em nós, assim, ele tem uma tabela gigante no escritório. Ele tem 2x. Ira e Nilda, não.
Não pode combinar, né?
Ira e Nilda? Ira e Nilda é o novo nome, isso aí.
Nilda Ira.
Gente, acho que tá na hora, né? Tá na hora da gente começar.
Quando a Ira tá no podcast, o Andrei não consegue mandar nada. Ele fica totalmente submisso. Que, inclusive, faz parte do programa.
Ah, isso mesmo, Rafael. É super proposital.
Gente, podemos começar, pelo amor de Deus? Enfim. Vamos lá. Guilherme, eu já chamei os recadinhos, tu corta essa merda toda que ficou aqui pro finalzinho. Aqui. Essa protuberância que ficou aqui pro final, você corta.
Que é isso, gente? Tá. É grande que ficou até pro lado de fora.
Nossa. Essa coisa aqui tá feia. Então tá, gente. Beleza, vamos lá, vamos começar.